A gente podia ir embora já, né, irmãos? Então vamos? Brincadeira. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 19. Que o Senhor continue a falar conosco nessa noite. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mateus 25, Mateus capítulo 25, versículo 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. E 2 Coríntios 11, 2. Segunda Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós entregamos esse momento em Tuas mãos, Senhor. Tu continue a falar conosco, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti. Dependemos de Ti, Senhor, para nos revelar a Tua palavra. Dependemos de Ti para nos guiar, Senhor. Ó, Pai, nós pedimos, Senhor, continua a falar conosco nessa noite. E dispensa, Senhor, tudo aquilo que está em Teu coração, Senhor, no meio de nós, Senhor, para que possamos realmente, Senhor, estar essa noiva, Senhor, preparada para as bodas contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra que está no coração para compartilhar com os irmãos, ela é, o foco ali é Mateus 25. E quando a gente vê o Mateus 25, né, no final, dá para entender, na minha opinião, né, o tema, né, dessa parábola, que é vigiai. Pois, se esses irmãos quiserem abrir de novo, é Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então, o Senhor nos dá um alerta, para nós estarmos atentos. Então, se o Senhor nos dá um alerta, temos que estar alerta, temos que estar vigilantes, né? Porque não sabemos quando Ele há de vir. E quando ele fala, né, não sabemos o dia nem a hora, e para nós vigiarmos, então é um sinal de urgência. Temos que estar urgentemente atentos e preparados para a vinda do Senhor. E é interessante que ele mostra essa urgência, tanto que algumas das virgens não estavam preparadas, né? E pelo texto elas não participaram das bodas do Senhor. É interessante então que essa parábola fala da vinda do Senhor, mas eu não quero focar nessa parte da vinda do Senhor, que é muito complexa, a gente deixa para os irmãos mais experientes, né? Quero focar justamente nas virgens que estavam preparadas, as virgens que o texto chama de prudentes, porque nós queremos estar entre essas virgens prudentes, amém? Amém. Nós queremos estar entre essas virgens prudentes, que entraram e desfrutaram do como diz o texto aqui no versículo 10, né? Entraram com ele para as bodas. E é aquilo que a gente leu também no Apocalipse, né? Bem-aventurados aqueles que são chamados, né, para as bodas. Então é o desejo do meu coração é que a gente possa, nesses textos, ir se aprofundando e entender o que nós precisamos vigiar na nossa vida para que nós possamos ser encontrados como virgens prudentes quando o Senhor voltar. E então, essa é uma palavra assim, que está no meu coração há um tempo, e durante o ano o Senhor foi falando de diferentes formas, né? E eu creio assim, que cada vez mais, como o irmão Raimundo compartilhou, né, no início da reunião, cada vez mais a gente vê assim, nossa, o Senhor está muito próximo, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, tem guerras, tem a depravação do, né, ao nosso redor, a gente vê que os princípios que o Senhor fala já, você tem que, dependendo como você fala, as pessoas já vão te acusar, você vai ter que responder na justiça por defender a palavra. Então você vê que realmente são dias difíceis, são dias maus, né? Então o Senhor está voltando, o Senhor está às portas. Então como é que tem que estar o nosso coração? Quando a gente vê nessa parábola, a gente vê três personagens, ou três grupos, né? Tem as virgens prudentes, as cinco virgens loucas e o esposo. Então o primeiro ponto é que são as 10 virgens, né? E o Senhor falou no meu coração, assim, porque é o Senhor quem nos faz virgens. Então, são 10 pessoas que, todas elas fazem parte do corpo de Cristo. Todas elas o Senhor santificou. Todas elas foram salvas pela graça, porque não tem como alguém ser puro. Não existe um santo, não existe um justo sequer. Então, elas foram justificadas por Cristo. Mas, por algum motivo, algumas delas eram prudentes e outras eram loucas. E qual que é a diferença entre elas? Se a gente for ver ali, né, no versículo 3, as loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, eu acredito que a maioria dos irmãos devem saber, né, mas essas lâmpadas é um pequeno vasinho assim, né, que parece uma xícara misturada com um bule, que tem um bico, né, onde tu poderia derramar o azeite, mas no lugar de onde tu poderia derramar o azeite tem um pavio, um pano, né, onde você põe o fogo e fica ali consumindo o azeite, e sai a luz, certo? Então se não tiver azeite, não tem luz. Então para que serve uma lâmpada, né, se não for para iluminar? E isso é muito interessante, porque eu creio que o Senhor dá, para todos aqueles que recebem o Senhor como Salvador, todos aqueles que entregam a vida ao Senhor, todos aqueles que confessam o Senhor como Rei das suas vidas, que são salvos pela graça, todos recebem essa lâmpada. Todos são capacitados pelo Senhor para poder ser luz do mundo, que é aquilo que nos chama, né? Sermos luz do mundo. Mas, por algum motivo, algumas delas não tinham azeite. Na verdade, a gente vai ver depois que elas tinham, mas ele estava se acabando, né? E interessante que eu dei uma pesquisada, depois os irmãos que conhecem mais podem me corrigir, né? Mas parece que essas lâmpadas, o tanto de azeite que cabia nelas, era só para 2 horas de fogo, de luz. E essas 2 horas de luz, de acordo com a tradição de um casamento da época, quando ia ter a festa do casamento, as virgens, elas pegavam a lâmpada e acendiam quando o sol ia embora. Então, até a hora do casamento, que é aproximadamente ali meia-noite, a luz não ia durar. Então, já era de costume e tradição, elas já sabiam que a luz não ia durar. Mas mesmo assim, elas não tinham uma vasilha. Olha só, se a gente continuar lendo, No versículo 4 fala assim, ó: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Então tem duas coisas: tem a lâmpada e tem a vasilha. O que é a vasilha? É um recipiente extra onde tinha azeite. Então, as virgens prudentes ia durar bem mais que 2 horas. Elas estavam preparadas para durar até a hora que o noivo ia aparecer, que era meia-noite. E como o casamento era algo tradição, todo mundo deveria saber isso. E elas sabiam e não fizeram. Por isso que o texto diz que elas eram virgens loucas. Então elas ouviram. Provavelmente elas já viram muitos casamentos. Ou talvez já tinham participado, né? Mas não fizeram. Então é isso que a gente vai se aprofundar agora. Então as prudentes eram realmente prudentes, né? Elas estavam preparadas para isso. E isso me lembrou de Efésios 5. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Efésios 5. Efésios 5, no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então agora eu queria ler de novo ali. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Você vê que ele compara aqui, né? Os néscios e os sábios. Os sábios andam de forma prudente. A gente pode ver que as virgens lá, as 5 virgens prudentes, elas estavam andando de forma prudente. Remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias seriam dias difíceis. São dias maus. E remindo o tempo, né? A gente fala tanto, né? Às vezes assim, vamos remir o tempo, né? Vamos prosseguir, né? Mas o remir o tempo, né? Ele quer dizer assim, vamos aproveitar da melhor forma o tempo. Como que a gente pode aplicar isso, aproveitar da melhor forma possível o tempo que o Senhor tem nos dado? E isso foi uma das coisas que o Senhor estava falando comigo nessa palavra. Quando o Senhor começou a falar comigo, era bem na época da política. E, irmãos, quanto tempo eu perdi com política? Imagino que muitos irmãos talvez tenham perdido tempo também com isso, né? Era, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, mas o fulano falou isso, o ciclano falou aquilo outro. E quando eu vi, passou muito tempo, né? E muitas vezes eram nas redes sociais. Até o Biro compartilhou na última reunião, né? O que de repente você está em alguns, quando percebeu, passou meia hora. Seja qual for a rede social, Instagram, YouTube. E assim, a gente que trabalha com tecnologia, a gente sabe que as redes sociais são feitas para consumir o tempo, né? Tem uns algoritmos ali atrás, né, que rodam para isso. E ele vai aprendendo. O que você gosta de ver, ele vai te mostrar mais, para consumir o teu tempo, né? E às vezes a gente pensa assim, né, a rede social ela é de graça. Não, você paga com o teu tempo, né? E existem várias métricas que as pessoas usam para ver como aparecer mais, né? Ele ficou mais tempo nessa aqui, vamos mostrar desse jeito. Ele comentou, então vamos mostrar mais fotos e vídeos que pessoas como ele comentam, né? E assim você vai gastando seu tempo, né? E o inimigo está por trás disso tudo, né? Porque se o Senhor nos diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, o inimigo vai fazer de tudo para que nós não venhamos remir o nosso tempo. Porque a gente vem a gastar o tempo com todas as coisas, com internet, com às vezes até no trânsito, pode ser, ele vai usar para nós, fica nervoso, já não consegue mais nem ouvir a palavra que estava ouvindo ali no carro, e o Senhor e o inimigo vai usar de tudo para que nós não venhamos a remir o tempo. E por que que é importante o tempo, né? A gente vai chegar nessa parte, por que que o tempo é tão importante. Ó, e continuando ali no versículo 17, por isso não sejais insensatos. O que é um insensato? É uma pessoa que age sem sentido, que não faz sentido o que a pessoa está agindo. Não tem lógica a pessoa agir dessa forma. Antes, entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual que é a vontade do Senhor? Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças. Podemos ler do 16, na verdade. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para convosco, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. A sequência a gente vai ler depois, mas olha só que interessante, né? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não extinguais o Espírito. Nós sabemos pela Escritura, né, que o azeite, ele é um tipo do Espírito. Então quando elas estavam com as vasilhas cheias de azeite, elas estavam cheias do Espírito. E olha só, o Senhor nos disse que nos últimos dias, né, como se fôssemos fazer uma sequência, remindo o tempo porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas antes entendei qual seja a boa vontade do Senhor, que é não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. Nos últimos dias o Senhor já sabia que nós iríamos precisar estar cheios do Espírito. Por isso que você já nos avisa, não extinguais o Espírito. O que é extinguir? É difícil falar, né? Extinguir é apagar. É apagar, abafar o Espírito. E o que aconteceu, né, com as lâmpadas daquelas virgens loucas? Elas apagaram, elas deixaram de iluminar, porque o Espírito foi abafado, o Espírito foi extinguido, né? Como diz ali. E se a gente for voltar lá para Mateus 25, eu posso ler aqui, não precisam voltar, porque a gente vai continuar em Efésios, mas Mateus 25, ele fala exatamente isso, 25:8. Se quem quiser conferir, Mateus 25:8 fala assim, ó: e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, as loucas, elas tinham azeite na lâmpada. Elas tinham. Elas não tinham o vaso reserva. E quando o Senhor chegou, a lâmpada delas estava apagando. Então o azeite estava acabando. A luz estava acesa, mas o combustível acabando e estavam se apagando. E elas se desesperaram. O Espírito extinguiu, né? Como diz ali em 1 Tessalonicenses. Se apagou. E olha só, mais um versículo que fala sobre a vontade de Deus, lá em João 6. João capítulo 6, versículo 38. podemos ler. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então o Senhor não quer que nenhum se perca, Ele quer que todos estejam com Ele. Por isso que o Senhor nos dá tantos alertas, né? Ele nos diz, enchei-vos do Espírito, que é o que continua ali no versículo 5:18 de Efésios. Se a gente puder voltar lá, vou ler do 17 para a gente ver a sequência. 5:17, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, que a gente já viu, que é não extinguir o Espírito, orar sem cessar, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas, no versículo 18 eu estou lendo, enchei-vos do Espírito. O Senhor já nos falou, né, hoje, sobre nos enchermos do Espírito. Essa é a vontade do Senhor, que nós nos encher, que nós venhamos nos encher do Espírito. E como é que nós nos enchemos do Espírito? Aqui tem uma explicação completa no versículo 19 até o 21. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, olha só, enchei-vos no Espírito, dá para a gente dividir de duas formas. Uma, tem forma que é corporativa e tem forma que é individual. Olha só, falando entre vós em salmos e hinos, isso não dá para fazer sozinho, né? Isso é com os irmãos, com o corpo. Então a gente vê a necessidade de nós estarmos em comunhão com os irmãos. Porque ali o Senhor, até tem os salmos, né? Ó, quão bom e agradável verem juntos os irmãos, é como óleo precioso. Por isso, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa parte eu já creio que pode ser num período devocional, né? Salmodiando no vosso coração. Pode ser durante o dia no trabalho, você está lá trabalhando, mas você está salmodiando o seu coração, né? Você está se enchendo do Espírito, está lá fazendo, não sei qual é o teu trabalho, mas está se enchendo do Espírito. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Para mim também isso aqui é uma experiência devocional, uma experiência de estar diante do Senhor todos os dias, por isso que é sempre. Ou como o salmista fala, né? Ó como a tua lei, nela eu medito dia e noite, ou todo o dia. E isso é sempre, dando sempre graças. E nós vemos a palavra e nós ficamos, Senhor, obrigado, né? Senhor, ó, olha só esse dia, Senhor, e vai engrandecendo o Senhor, está se enchendo do Espírito, engrandecendo ao Senhor. E no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa também é uma forma de se encher do Espírito. Até a gente estava conversando com, eu estava conversando com o Raimundo antes de começar a reunião, né? E que às vezes o Senhor fala alguma coisa, você está numa direção, o Senhor fala, você se sujeita ao irmão. Quando você se sujeita ao irmão e ouve o Senhor, você está se enchendo do Espírito. É. Por isso, tão importante é essa vida de comunhão. Por isso que o Senhor fala, né? Não deixeis de congregar, como é costume de alguns, né? Antes, agora eu não lembro certinho, mas seja juntos, estimulando os outros às boas obras, né? Lá em Hebreus. Então, essa é a importância de nós estarmos juntos, porque o Senhor se derrama, o Senhor vai enchendo, não somente nisso, mas também na nossa vida devocional diária, porque nós precisamos, quando o Senhor voltar, estar cheios. E o Senhor já nos dá o alerta, vigiai, porque o azeite de alguns vai acabar, né? O Senhor fala, né, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? Então nós temos que estar alertas, atentos. Algum irmão compartilhou, eu não lembro mais quem que é, mas algum irmão um dia compartilhou que esse enchei-vos do Espírito, do versículo 18, é algo no grego, daí eu não sei, né, irmãos? Vamos confiar no irmão. É algo no grego que é como se fosse algo contínuo. Não é algo que você se enche, fica cheio e acabou. É algo que é continuamente se enchendo do Espírito. E se a gente for pensar na lâmpada, faz todo sentido. Porque se a lâmpada está acesa, ela está consumindo o azeite. Então nós temos que ficar continuamente nos enchendo do Espírito para a lâmpada estar sempre cheia. E não só a lâmpada, né, mas também a vasilha, transbordando do Espírito. E isso vai ser. E tem uma coisa muito interessante. O azeite, nessa tipologia, né, o azeite, quando ele é produzido, pega lá as azeitonas, tem um processo de limpeza, purificação dela, mas ele vai esmagando a azeitona para produzir o azeite. E vai saindo gota a gota, pouquinho a pouquinho. Então, cada momento que nós estamos comendo com os irmãos, cada devocional, o Senhor nos dá mais uma gotinha de azeite e vai nos enchendo. E nós vamos ficando cheios dele, né? E vamos tendo a nossa reserva cada vez mais preparada para os últimos dias. Então, é algo gradual. E é algo que é custoso. Ele leva tempo. É por isso que quando, ali na parábola, no Mateus 25... quando as virgens loucas percebem que está acabando o azeite delas, elas, no Mateus 25, Mateus 25, 8, E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que falte a nós e a vós. Ide e comprai ao que vende. Ide aos que vende e comprai-o para vós. Aqui a gente tem dois princípios. Um é que o azeite não é de graça. Ele custa, né? A lâmpada o Senhor nos dá de graça, ao meu ver, irmãos, né? A lâmpada o Senhor nos dá, mas o azeite, ele custa. Se não, as prudentes não iam dizer: vai e compre. Tem um custo. Vamos pensar no nosso trabalho. Quando a gente quer comprar alguma coisa, qual que é a nossa moeda de troca? Normalmente é o tempo. Você trabalhou lá X horas, ganhou um valor e você vai pagar por isso. Então, nós precisamos dedicar tempo diante do Senhor. Tempo com os irmãos. E o Senhor vai derramando. Nós precisamos dedicar, porque é igual o azeite, por isso que ele dá o exemplo do azeite. O azeite não fica pronto assim, ele vai tempo, né? E até acho que o Péricles compartilhou esses dias, né, que o Senhor tem dado tempo a ele, né? Que alegria, né? O Senhor tem dado tempo. O Senhor tem dado, na verdade, tempo a todos nós. Todos nós temos um tempo definido. Por isso que o Senhor nos diz: remi o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que aproveitar toda oportunidade. Se o azeite demora para ser produzido, nós temos que aproveitar toda oportunidade e agir como sábios, não como necios. O Senhor está falando na sua palavra. É um alerta, vigiai. E essa que nós temos que estimular uns aos outros, é essa prática de buscar o Senhor. E, né, mais um ponto. Quando nós estamos com as nossas lâmpadas iluminando, nós somos luz. E lá em 1 João, o que o Senhor fala? E daí eu acho muito interessante isso, como a palavra se completa e vira um ciclo, e o Senhor vai se dispensando e vai completando tudo, né? Olha só, 1 João 1, 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Então, se em Deus não há trevas nenhumas, se nós estamos em Deus, nós precisamos ser luz. Estar com a nossa luz acesa. Se ela não estiver acesa, não estamos nele. Por quê? Ele é luz e nele não há trevas nenhuma. E isso que ele fala quando continua. Olha só, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Só temos comunhão com o Senhor quando estamos cheios do Espírito e a nossa lâmpada acesa. Porque ele é luz. Versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E olha só como é verdade. Uma das formas de se encher do Espírito é estar em comunhão com os irmãos, né? Estamos em comunhão com os irmãos, o Senhor já vai nos enchendo. E ao mesmo tempo a nossa lâmpada se acende. Então, se nossa lâmpada está acesa, estamos andando na luz. Então já temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, irmãos, é tudo uma consequência, né? Nós estamos em comunhão com os irmãos, temos luz. Temos luz, estamos em comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. Por isso que aquilo que o irmão compartilhou no louvor, enchermos o Espírito, é algo tão importante, tão necessário. E algo que o Senhor diz: vigiai. E agora, para a gente ir finalizando, no versículo 25.